quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Estamos juntos novamente com o nosso programa Minha História. Eu sou João Lucas Barroso. Um ótimo final de semana para você. Joelma, bom dia! E já apresente a nossa entrevistada de hoje.
Bom dia, João Lucas! Bom dia, você que está aí acompanhando a programação de hoje da Rádio Seara. Estamos hoje com a Márcia Olegário. Bom dia, Márcia!
Olá, bom dia Joelma, bom dia João Lucas. Para mim é uma alegria poder estar participando, né, do Minha História e poder falar um pouco do que Cristo tem feito em minha vida. É um prazer, eu sou a Márcia, né, a esposa do pastor Egberto aqui de Nova Russas, filha do senhor Moisés e da dona Lourdes, e estamos servindo ao senhor aqui desde 2020. Então é uma alegria, um privilégio poder estar conversando com vocês.
Quantos filhos, Márcia?
Eu tenho 3 filhos. Tenho a Sara, que hoje está com 14 anos. Tenho Daniel Weber, o nome dele, e está com 12. E tenho o Davi Herbert, que tem 8 anos.
Muito bem. Então a gente vai conhecer essa história, né, mais esmiunçada já já.
Daqui a pouquinho.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
João capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A palavra de Deus é o Evangelho do Senhor Jesus. Ele deu a sua vida por nós pecadores, morreu na cruz, ressuscitou para a nossa salvação, para o nosso perdão. Creia em Jesus e certamente você será salvo, passará da morte para a vida e jamais será condenado.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, Joelma, estamos aqui com a Márcia Olegário. Vamos conhecer a história dela. Primeira pergunta, irmã Márcia, você é de onde?
Eu sou de Fortaleza, natural de Fortaleza, terra do sol. E minha infância até os, posso dizer, até os 7 anos, eu vivi em Fortaleza, morando com minha mãe, meu pai e também com meus avós. Nós morávamos uma família em um terreno que tinha casas próximos, familiares, né? Então, eu morava com minha mãe, meu pai. Também próximo tinha meus avós maternos e também tias, irmãs da minha mãe. Então, até os 7 anos, nós vivíamos nessa realidade de família, né? Comunitária, cada um na sua casinha, mas o quintal era das crianças, né? Aquele local que se juntava os primos ali para brincar e brigar. até essa idade, nós morávamos ali, em Fortaleza.
Então, mas depois... foi uma infância bem, assim... divertida, né?
Era bem divertida. Eu era uma criança que gostava... Antigamente era tranquilo uma criança brincar na rua. Não é como hoje a violência, né? Então, eu tinha meu irmão mais velho, que de certa forma me olhava, né? E eu brincava com ele, jogava bola. Eu era parceira dele nas coisas, nas traquinagens, né?
Irmão mais velho?
Meu irmão mais velho, o Márcio.
E qual era a sua brincadeira preferida?
eu gostava de brincar a brincadeira que meu irmão brincava. Porque nós éramos muito, né, próximos de idade. Tipo, a diferença não chega nem a 2 anos de idade. Então, ao mesmo tempo, a gente cresceu junto. Ele jogava a bola, eu jogava a bola. E ele não ia jogar, ele não queria brincar de boneca. Então eu tinha que acompanhar ele, né? Nas coisas dele. Ele jogava bila, eu ia jogar bila. Sei, então, de certa forma, eu aprendi as coisas, as brincadeiras dos meninos. Porque era a minha referência de colega, de irmão mais velho, era ele. E os outros mais novos irmãos, meus outros irmãos, não tinha tanta proximidade de brincadeiras, né?
Interessante. Então, próximo. Assim, no convívio, no contato e o nome também, né? Márcio e Márcia.
Toda pessoa que tem um nome tem uma inspiração. O meu nome foi inspirado no nome do meu irmão. Assim, Márcio. Aí, quando eu nasci, aí, qual o nome que eu dou para essa menina? Ah, já sei. Márcia, né? Combina. Márcio, Márcia, pronto. Ficou os dois.
Aí você falou até os 7 anos. E o que aconteceu depois dos 7 anos?
Certo. Meu pai, ele era, né, caminhoneiro. Então, ele viajava o Brasil todo, carreta, dirigindo, e sempre procurando o ganha-pão da família. E até que ele, uma irmã dele, viajou para Rondônia. E indo para lá, naquela época dos anos 80, né, a dificuldade de emprego aqui no Ceará era muito grande. E aí ela chamou meu pai para morar lá também. Então, meu pai foi para Rondônia. Passou 1 ano morando lá e depois de 1 ano chamou minha mãe e meus irmãos, né, nós, para irmos morar com ele lá em Rondônia. Se eu não me engano, isso foi em 86, né? Então minha família, minha mãe sozinha pegou um ônibus e viajou para Rondônia, o norte do Brasil. Ela se aventurou, deixou o pai, deixou a mãe dela, né? Acho que meu avô deve ter ficado coração partido de ver os netinhos. Éramos 4 nessa época. Era meu irmão Márcio, eu, né, a Márcia, o Marcondes e a Marcela, que era a minha irmã mais nova na época, né? Depois nasceu a Manuela. Então nós fomos morar em Rondônia em 86.
E essa mudança de cidade, né, de lugar, essa adaptação, mexeu com você? Ou você se adaptou bem? Como que foi?
Certo. Para criança, tudo é uma aventura, né? Então, a viagem em si não é como as viagens de hoje em dia, que a pessoa pega um avião e em poucas horas está no seu destino, ou pega mesmo um ônibus e chega no mesmo ônibus que você foi, você chega no seu destino, parando, lógico. Naquela época não tinha uma linha de ônibus que fizesse esse trajeto direto. Então a minha mãe chamava assim o pinga-pinga. Uhum. Ela ia, eu não me lembro bem o trajeto, mas eu acho que ela foi daqui para o Maranhão, do Maranhão comprou passagem para outro lugar, tá entendendo?
Sim,
e nisso nós fomos descendo de ônibus, parando em rodoviárias, esperando. Então foi uma viagem que durou 4 dias. Né? Então, para uma criança foi uma aventura, assim. É quase como o homem ir para a lua, né? Diferente, porque até então o nosso mundo era aquele quintal e de repente você se vê em outros lugares, né? E com sua mãe, a minha mãe sozinha, cuidando de 4 crianças, assim, uma fileirinha, né? Eu acho que minha irmã mais nova deveria ter uns 3 anos ou 2, não me lembro. E o mais velho provavelmente tinha uns 9 anos, né?
E quando chegaram, como foi a nova vida em Rondônia?
Certo. Então, a nova vida em Rondônia, no começo, logo quando nós chegamos, era tudo muito diferente do nosso Ceará, né? O Ceará, ele é um lugar mais de... Posso dizer assim, em termos físicos, de natureza, diferente. Nós temos nosso sertão, praia. Lá é um ambiente de selva. Uhum. Plantas, árvores altíssimas. Você olha assim e vê as araras voando. Naquela época, eu não sei agora como é que está, né? A cidade que nós fomos morar era Ji-Paraná. Não era a capital de Rondônia, que a capital é Porto Velho. Nós fomos para a segunda cidade, como se fosse Juazeiro, né? Aqui nós temos Fortaleza, Juazeiro é uma cidade grande, né? Como se fosse um Juazeiro.
Entendo.
De Paraná, foi a cidade que nós moramos e foi uma novidade, né? Tudo para nós era novo, não conhecíamos ninguém, a não ser a minha tia, irmã do meu pai, a qual eu mesma não tinha muita proximidade, né? A minha mãe e meu pai, lógico, tinham. E a gente passou a viver nessa cidade, né? Nesse local. E foi um momento em que meu pai conseguiu um emprego naquela época numa empresa de ônibus que fazia uma linha estadual. Eu acho que ele viajava pelas cidades ali de Rondônia. Ele passava muito tempo fora. Minha mãe passava mais tempo em casa conosco, cuidando dos filhos ali sozinha, né? E foi assim.
E você lembra se sentiu muito, assim como criança, um pouco da ausência do pai devido à profissão dele?
Sim, sim. Eu sempre, eu não posso dizer pelos outros, mas eu por mim, eu me sentia, e hoje já sou adulta, né? Mas eu era uma filha muito apegada ao meu pai, eu sentia muita saudade dele. Então eu marcava a hora que meu pai tinha que chegar em casa. Se ele não chegasse naquela hora, eu ficava
preocupada,
agoniada. Então, era muito, muito apegada ao meu pai.
Logo fica fora, então, quando chega, né, aquela festa.
Às vezes eu me esquecia, meu pai viajava tanto que eu me esquecia do rosto dele. Como é que é meu pai? Eu olhava para algumas referências assim, de homem. Não, meu pai não é. Eu tentava achar alguém parecido para tentar ter uma noção de lembrar do rosto dele, que ele viajava tanto.
É complicado para ele também, que precisava buscar o sustento da família,
sim,
né?
Sim.
Vocês ficaram lá até quando?
Nós ficamos lá até o ano de 94, mas, falando um pouco sobre Cristo em minha vida, contato com a pessoa de Cristo eu tive desde a minha infância. Antes de viajar para Rondônia, a minha família, minha mãe, ela foi convidada a participar, a ir visitar uma igreja batista, antes de nós viajarmos. E eu lembro que eu, pequena, fui para essa igreja numa EBF, uma Escola Bíblica de Férias, eu e meus irmãos. Então, para nós foi uma festa, né? E nós começamos a ter esse contato com a palavra nessa EBF, numa igreja batista. Eu me lembro que o missionário, era um missionário americano, era o Marvin Frey. Ele estava implantando uma igreja ali no bairro da Serrinha, e nós, a Igreja Batista do Cordeiro, e nós estávamos ali naquele momento que ele estava fazendo EBF com os filhos dele, tudo muito animado. E nós estávamos aprendendo a palavra, decorando versículos, né? Eu decorei o Salmo 23, muito novo, pequenininha, tinha uns prêmios. Então foi uma coisa bem interessante. E logo, com pouco tempo, minha mãe se converteu. Ela nos levou à frente, à medida que ela se converteu e aceitou a Cristo, ela levou os filhos, 4 filhos para frente. Nós fomos com ela, mas eu creio que eu ainda não tinha ainda uma noção do que era a salvação. Eu fui com ela, amando a Deus, mas não entendendo bem o plano da salvação. E aí, com pouco tempo que ela aceitou a Cristo, nós fomos para Rondônia. Então teve essa ruptura, né? Uhum. De ela aceitar a Cristo e logo ter que mudar de estado. Então, nós chegamos em Rondônia, como eu disse para vocês, e tudo era novo, e nós não conhecíamos nenhuma igreja. Então, passamos um tempo sem ir essa coisa de ir para uma igreja, né?
E o seu pai, com relação à ida à igreja de vocês, não dizia nada? Gostava, não gostava?
Meu pai, ele não é crente, mas ele não nos impedia de ir à igreja. Pelo contrário, ele via como algo bom, porque eu penso que ele imaginava assim, esses meninos precisam ter um encaminhamento, já que eu não vou poder suprir. Ele dizia, vá, você, disse para minha mãe, né, você que cuida dessa parte. Então ele não interferia, ele até incentivava e queria que minha mãe nos levasse à igreja naquela época. Foi ele mesmo, lá em Rondônia, que procurou um crente para saber onde é que tinha igrejas, né? Isso depois de algum tempo ele procurou igrejas para que minha mãe fosse congregar.
E encontrou?
Nós encontramos. Naquela época a gente procurou igrejas próximas, né? Próximas de onde nós morávamos. E tinha uma igreja bem próxima, praticamente em frente à nossa casa, que era uma igreja pentecostal. E o meu pai ficou logo amigo do presbítero dessa igreja e nós ficamos congregando ali. Né? Nós congregamos naquela igreja durante o nosso... Eu acho que nós passamos um ano ou dois anos sem ir para a igreja nenhuma. E o restante dos anos que nós estivemos em Rondônia, nós congregamos nessa igreja que... Eu não sei se ela ainda existe, era a Igreja Evangélica de Jiparaná, mas ela tinha um cunho pentecostal, né? Então, para nós foi uma diferença, assim, de...
Doutrina.
De doutrina. Eu não sabia nem o que era doutrina, mas eu via que a coisa era diferente da Batista, né? Sim. Tinha um quê a mais, né?
E aí você estava entrando na adolescência já, não é? Mais ou menos? 9?
Isso. É.
E aí como que foi a entrar na adolescência? Você era tímida?
Eu era uma criança tímida, sim. Eu era o tipo da criança que... Com as pessoas que eu não tinha muita intimidade, na escola eu era muito tímida, assim, mas em casa não era tanto. Era mais, em casa me soltava, né? Meus irmãos, graças a Deus, não estão aqui para dizer as histórias, que são muitas.
Pode contar.
Eu era muito traquina na minha infância, de aprontar, de ir pegar no pé do meu irmão mais velho, porque tinha, de certa forma, irmãos têm competição, né?
Sim.
E eu competia muito com ele, porque eu queria ser a filha, né? A filha top. E aí ele sofria nas minhas mãos, porque como eu era menina, ele não podia me bater, não podia, porque meu pai ia brigar, minha mãe também, né? Mas eu, vez por outra, nós tínhamos umas brincadeiras. Eu lembro de um momento que, dessa coisa de pegar, né? Corre um, o outro corre atrás, e eu... Nós tínhamos lá em Rondônia, tinha um quintal muito grande, com muitas árvores, e meu pai botava balançador, botava coisas para criança, ele inventava algumas coisas. E tinha um balançador, eu sei que meu irmão correndo atrás de mim para me pegar, e eu correndo, e na hora que eu passei pelo balançador, eu joguei o balançador para trás, e continuei correndo, aí eu senti que não tinha mais ninguém correndo atrás de mim. Aí, cadê meu irmão? Aí, quando eu olhei, ele estava pendurado pelo balançador. Passou no balançador... Passou pelo pescoço dele e ele ficou pendurado na árvore. Eu corri, soltei ele, ele ficou lá. Aí quase que ia dando ruim para mim.
Dava errado.
Né? E também a minha mãe, em Rondônia, ela precisava trabalhar. Ela precisava trabalhar e meu pai também, né? Os dois para poder arcar com as despesas de casa. Ela trabalhava e dois expedientes. Imagina, os dois pais trabalhando, dois expedientes com quatro crianças... Em casa, alguns a gente estudava, mas tinha um período que nós ficávamos em casa. Então, aí esse período que não tinha pai nem mãe, era mais complexo. Eu, como era uma das filhas mais velhas, eu era a mais velha das mulheres, eu aprendi muito cedo a ter responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu era criança. Eu lembro que eu tinha 9 anos quando minha mãe disse, olha, mas agora você vai aprender a cozinhar. E foi me ensinar a cozinhar. E eu queria tanto brincar, mas eu tinha que fazer a comida para, na hora que ela chegar meio-dia, ter pelo menos um arroz com alguma coisa para ela fritar alguma carne e a gente almoçar ali, para ela voltar ao trabalho. Eu lembro que no começo eu queria brincar e eu via meu pai fazendo a comida. Às vezes ele pegava o sal e só pegava o pote assim, fazia assim... E jogava um pouquinho de sal na comida. E eu querendo brincar, eu peguei o pote de sal e fui fazer como meu pai. Botar um pouquinho de sal, caiu uma bola de sal no arroz. Aí eu simplesmente mexi o arroz. Eu disse, minha mãe não vai perceber.
Não.
Não vai perceber.
Não mesmo.
Quando ela chegou, que botou o arroz. E ela com pressão alta, né?
Eita. Nossa.
Quando ela botou o arrozinho na boca, salgado. Aí ela disse, agora vocês vão comer esse arroz todinho. Sentou a gente comeu um bocado. Aí ela ficou com pena. Tá bom, chega já. Minha mãe era mais... Ela que botava, impunha em nós os limites, mais do que meu pai. Meu pai era mais aberto. Já minha mãe, ela, se não fosse ela, estava tudo perdido. Ela que nos ensinou a palavra de Deus, ela que nos chamava para orar, mesmo sem a gente querer. Ela que levava a gente para a igreja, às vezes, nós não querendo. Então, eu louvo muito a Deus pela vida dela e pelos ensinamentos, né, de vida que ela deu a nós todos, a mim e aos meus irmãos.
Interessante até a gente pegar aqui esse gancho, não é, Márcia? Porque às vezes hoje em dia os pais falam, ah, mas fulano não quer, vou deixar aí, né? A importância da mãe ter aquele pulso forte e dizer vamos, porque vale a pena. Hoje está aqui a mulher contando a história, né?
Pois é. Tinha momentos que eu lembro que ela, eu não queria ir para a igreja. E ela disse, você vai. Aí eu pensava assim, eu vou, mas eu vou só de corpo presente. Minha mente ficava lá. Mas foi bom, porque essa maneira que ela nos criou fez com que a gente começasse a ter apreço às coisas de Deus, zelo, a amar a Deus. No começo, quando a gente é criança ou adolescente, a gente não entende. Mas depois a gente agradece a Deus por isso. Eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque se não fosse ela insistindo conosco, e eu via que meu pai não era crente, e ele faz as coisas de descrente. Então, nós vivíamos essa dualidade de olhar para nossa mãe, entre aspas, careta, chata, e meu pai fazendo as coisas mais divertidas. Aparentemente, quem olha o jovem, ele tem a tendência de ir para o mais fácil. Mas a minha mãe foi insistente e ela é uma mulher de oração. Ela não era só de dizer, vocês têm que ir. Não, ela mostrava com exemplos dela de vida e ela é uma mulher de oração. Ela não era, ela é, né, uma mulher de oração. E isso foi de grande valia para nós, de incentivo e Deus nos sustentar a permanecer nos caminhos dele, né?
E você já entrando aí, graças a Deus, já envolvida na igreja, na adolescência, houve influências, talvez, de amizades ruins do mundo, tentando levar você para coisas erradas?
Graças a Deus, irmãos, assim, é misericórdia de Deus, assim, na adolescência, eu acho que o fato de eu ser tímida, não tinha muitas amizades externas, era mais aquele vínculo familiar de casa e igreja. Então, não tive, assim, muitas influências ruins na minha adolescência de querer, a ponto de não querer seguir a Cristo, né, ou de abandonar. Não, graças a Deus, assim, Deus preservou a mim nessa fase da adolescência, né? Lógico que nós somos pecadores, tinha minhas lutas internas, mas sempre buscando, assim, uma vontade de agradar a Deus. Eu lembro que nessa igreja pentecostal, eu me batizei com 11 anos de idade. E eu sempre tive uma vontade de ficar mais... À medida que eu creio, assim, eu não me lembro do dia da minha conversão. Eu creio que foi algo gradual. Eu fui para a igreja na minha infância em Fortaleza, logo viajamos para Rondônia e passamos a participar dessa igreja, eu fui tendo consciência do sacrifício de Cristo na cruz. Eu não entendia por que mesmo que Cristo morreu. Eu não entendia. Criança, não tinha essa noção da morte dele, o sentido da morte dele, que era por causa dos meus pecados. Então, a partir do momento que eu tive essa consciência, eu quis me batizar com 11 anos, apesar de parecer uma idade muito nova, eu já tinha essa vontade de querer agradar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus. E eu lembro que eu via nessa igreja, as pessoas tinham a ênfase do batismo do Espírito Santo, do falar em línguas. Uhum. Eu pensava assim, eu acho que o meu dom não é falar em línguas, não sei porquê. Mas eu posso ter um outro tipo de dom. Mas eu queria que Deus me mostrasse. Eu lembro que eu me batizei. Aí eu pensei, quando eu me batizar, o Espírito Santo... Eu não tinha noção de que o batismo do Espírito Santo é no momento que você tem a Cristo na sua vida. Eu não sabia disso. Creio que os irmãos dessa igreja, como era uma igreja muito isolada, eles também não tinham o conhecimento, porque era uma congregação de uma igreja lá de São Paulo que as pessoas se auto-ensinavam, não tinham tanto conhecimento, não era nem por maldade. Então, eu lembro que eu me batizei nas águas e pensei, agora eu vou ser batizada no Espírito Santo. Aí eu me batizei, aí saí da água,
nada.
Mesmo, eu olhei para mim, não, mas tô do mesmo jeito. Não, deve ser depois da ceia. Aí fomos, teve o culto, né? O almoço, porque naquela época o batismo foi em um rio. O rio que corta a cidade é o rio Machado, um rio muito grande. Então, nós nos batizamos lá naquele rio, foi uma festa, teve um almoço. Aí, depois do almoço, fomos todos para a igreja, para o batismo, para a Santa Ceia, né? Para a Ceia do Senhor. Aí, eu, agora sim, depois que eu tomar esse cálice aqui, o Espírito Santo vai... E, então, eu me pedi a Deus, eu lembro da minha oração, Senhor, me batize com o Teu Santo Espírito. E tomei a ceia, comi o pão, bebi o cálice... E eu vi alguns lá falando línguas do meu lado e do outro lado também. Eu, pronto, agora deu...
E eu nada.
Deu ruim aqui, né? E Deus foi bom porque pouco ao longo do tempo eu me sentia essa pessoa que não tem, falta algo. Mas eu sentia que Deus estava comigo. Mas eu pensava, mas eu não falo em línguas, eu não sou... Eu não tenho dom de profecia, não tenho essas coisas, né, que geralmente nas igrejas
pentecostais
tem essa influência. Mas eu penso, ênfase, né? Aí tudo bem, eu pensei assim, eu devo ter outros dons que não são esses dons tão enfáticos, né? Ao mesmo tempo, essa igreja, ela não tinha uma doutrina da salvação estabelecida como uma salvação... que você é salvo de uma vez para sempre. Não, você poderia perder sua salvação. Então, isso para mim era o terror, o medo de pecar e perder minha salvação. Então, eu tinha muito cuidado para não perder a minha salvação.
Chegou algum momento que você entrou em crise, assim, de identidade, se realmente era salva ou não?
Em alguns momentos, porque todo mundo peca. Mesmo você tendo a Cristo, você vai ter momentos de pecado, nem que seja em pensamento. Então, eu tinha um grande medo de perder a minha salvação, porque não tínhamos um ensinamento doutrinário forte nessa área e não tinha.
E nem era batizada com dor.
E nem era batizada, não era batizada. Eu sei que Deus foi falando muito comigo. Eu lembro que aos 12 anos, eu comecei a aprender a tocar violão. E não era muito de cantar, mas eu gosto muito do violão e fui aprendi. E os louvores, eles foram falando comigo, as letras dos louvores, né? Então, tudo isso foi me fortalecendo, né? Fortalecendo para entender aquelas músicas do Ministério Koinonia, do Asaf Borba, né? Aquelas músicas, aqueles corinhos antigos, com aquelas letras maravilhosas, foram me dando uma noção, né? De que, da salvação em Cristo, da fé e... Eu sei que eu fui aprender mais sobre isso na volta de Rondônia para Fortaleza, né? Porque nós moramos em Rondônia 8 anos. Eu sei que para nós que somos adultos, 8 anos não é tanta coisa, mas para uma pessoa que começa na infância e entra na adolescência, é um período muito longo vivido, né? De vida, não sei por quê. Mas aí, eu sei que quando... Nós moramos em Rondônia, meu pai trabalhou nessa empresa de ônibus e ele sempre estava procurando melhorar. E trabalhou até na Coca-Cola como motorista e surgiu uma oportunidade de um concurso público federal naquela época. Na época era SUCAM, né? Hoje se chama FUNASA. Então ele fez um concurso público naquela época federal e ele passou nesse concurso. Aí, sabe o que é que a vida dá um upgrade, né? Que você tá ali sofrendo, ali a coisa apertada. E ele passou nesse concurso, foi uma bênção de Deus para nossas vidas, porque tudo melhorou.
Que bom.
Economicamente, né? Porque era muito difícil. Minha mãe já não precisava mais trabalhar, né? Os dois expedientes, passou a cuidar dos filhos e botar as rédeas dela mais firme em nós.
Mais de perto ali.
É, né? Mais de perto, que a coisa estava solta. O negócio se
continuasse... E você já na adolescência, né?
Se a coisa continuasse do jeito que estava, não ia dar certo. Tinha que ter a mãe ali do lado mesmo, segurando as rédeas, né? Então, minha mãe voltou para ficar em casa. E eu lembro que meu pai começou a tentar pedir transferência desse trabalho dele na FUNASA para o Ceará. Só que é uma coisa muito difícil, que tem que ir para Brasília para conseguir... Eu sei que nós passamos mais de um ano tentando essa transferência para o Ceará. porque meu pai queria voltar, né? Na verdade, ele foi mesmo em busca de uma melhora de vida, e como ele tinha conseguido essa estabilidade, ele procurou voltar.
Sim.
Então, depois de muito tempo, em 94, eu lembro de 94 porque foi a época que teve aquela Copa do Mundo, né? Que fazia tempo que o povo não ganhava. Então, foi a época que nós voltamos para Fortaleza, em 94. Eu acho que eu tinha 15 para 16 anos. E nós voltamos, né? Para nossa terra, de volta para minha terra. E voltamos para cá.
Legal. E aí, como que foi a volta? Seus pais estavam lá esperando? Foi bom?
É, a volta foi muito... Foi bem melhor do que a nossa ida para Rondônia, porque nós voltamos todos juntos e com meu pai cuidando, né? Porque a minha mãe sofreu muito, foi muito aperreante para ela sozinha. Ela se sentiu pressionada, acho que ela passou mal, teve coisas que ela sentiu na ida sozinha. E já na volta ela foi mais, né, light, a gente já podia curtir mais a viagem, né? Foi melhor a volta. Já adolescentes, não era mais aquelas crianças dando trabalho, né? Tendo que a mãe dar banho e tal. Então, foi bem mais tranquila, nós voltamos, voltamos, graças a Deus, meus avós todos ainda estavam vivos.
Voltaram para o mesmo ambiente?
Passamos um tempo no mesmo ambiente até que nós conseguíssemos uma casa, ficamos ali tendo o apoio ali, morando com meu avô, durante acho que um ano, e meu pai construiu uma casa e fomos morar em outro local, já próximo da família do meu pai, né? Que foi um local que meu avô paterno cedeu um terreno para que meu pai construísse.
Você disse que quando voltou, né, você passou a ter mais maturidade em relação à palavra de Deus, né, à sã doutrina. Como foi isso? Como isso aconteceu? Você passou a frequentar alguma igreja? Como se deu esse amadurecimento na fé?
Quando nós voltamos... para Fortaleza, nós voltamos para a mesma igreja que minha mãe se converteu, a Igreja Batista do Cordeiro, lá na Serrinha. Então, nós voltamos, já não era mais o pastor Marvin, porque ele era um missionário, né? Então, ele fundou a igreja e foi para São Paulo, fundou uma igreja enorme lá em São Paulo e outras mais. Então, nós voltamos para a Igreja do Cordeiro. E lá na Igreja do Cordeiro, uma batista regular, os ensinamentos... passaram a ser uns ensinamentos doutrinários mais coesos. Eu lembro que eu disse assim, eu saí do fogo para o gelo, que era de uma igreja pentecostal seca,
ir
para uma batista regular. E eu tive alguns conflitos, assim, porque minha cabeça ficou um pouco bagunçada. E agora, o que é que é mesmo? O que é o certo aqui? O que é isso aqui? E graças a Deus, com muitos conselhos, eu lembro que minha tia, a tia Emília, a irmã da minha mãe, foi também conversando comigo, e me dando umas orientações, e graças a Deus eu permaneci nessa igreja, e cresci muito lá, foi a igreja que eu fiquei até me casar, né, passei de 94 até 2004, 2005 nessa igreja batista, né, então aprendi muito, cresci, ajudei. Nossa família é uma família de pessoas que gostam muito de servir a Deus na igreja, de ajudar, né? Nós não ficamos só no banco. Mesmo sendo tímidos, assim, a gente vê uma necessidade, nós tentamos ajudar, né? Então, eu pude ajudar.
Quais áreas?
Eu não era muito da área de criança, não sei por quê. Assim, tentei muito dar aula no culto infantil à noite, mas eu acho que
não rolava.
Tentei, às vezes os meninos chutavam minhas canelas, não, acho que não dá certo pra mim aqui, não, vou pra um pessoalzinho maiorzinho um pouquinho. Então, o grupo de jovens da igreja, estava desassistido e nós víamos uma necessidade de ter nossas reuniões e tudo. Eu vi aquela coisa parada, alguns jovens se levantavam, ficavam ali à frente. Logo mais tinha que fazer uma faculdade, alguma coisa saía, né? Então não tinha. Então eu passei a tentar ajudar. Eu, meu irmão, né, nossos irmãos, a gente tentava estar ali ajudando nessa parte dos jovens. Também na parte... da escola dominical. Foi aí que quando eu vi que precisava ajudar os jovens, ensinar, e eu olhava para mim, mas como é que eu vou ensinar esse povo se eu não sei nada aqui, assim, como é que eu vou... Às vezes eu ia, a gente juntava as igrejas batistas, ela tem um movimento jovem que chama Um Brefe, que é todo de Fortaleza, né? Todos os jovens de Fortaleza. E às vezes tinha as competições bíblicas. Aí a nossa igreja ia e só tome, só perde na parte da Bíblia, né? Tinha as competições bíblicas, a gente só... Não, aí eu pensei, não dá certo a gente ficar só apanhando aqui, não. A gente tem que aprender mais da Bíblia. E aí foi quando nessa época, eu trabalhava numa academia de balé. Lá em Fortaleza, eu fui secretária de uma academia de balé do Hugo Bianchi, que também era o balé municipal da cidade. Ele cuidava dessas duas coisas, eu era secretária. Eu consegui esse emprego porque tinha primas que são bailarinas e tudo, e elas falaram que, olha lá, tá sendo secretária, tu não quer não? Vou, aí fui, aprendi muito lá. E nessa época eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo o meu trabalho era um trabalho bem interessante, porque a gente lidava com coisas culturais, era o teatro, a gente ia para o Teatro José de Alencar, apresentações em shoppings, coisas assim, bem chamativas assim, para o jovem, esse meio cultural de você estar envolvido dessas coisas, né? E eu achava interessante e tudo, mas eu via que se eu permanecesse naquele meio, que apesar de ser um meio cultural interessante, é um meio cultural de uma influência não muito boa em alguns aspectos morais, né? Então eu disse, se eu permanecer nesse ambiente aqui, eu, como cristã, não vai ser bom para mim. E eu lembro que alguns tempos atrás, a minha mãe às vezes soltava umas flechas assim para mim. Ei, tu não quer estudar lá no seminário, não? Aí eu, Deus me livre. Não, mãe, a senhora tá vendo, isso aí não é para mim, não. Esse negócio de seminário, o pessoal lá tudo só estudando a Bíblia, não. Eu não queria, eu era uma crente... Pra ver, né? Mas eu queria estar mais no meu cantinho, eu não queria muito saber dessa coisa de estar muito, essa coisa de ser seminarista. E nunca nem pensei na minha vida que seria um dia a esposa de um pastor. Porque eu via que a tarefa da esposa do pastor, né? A mulher sem nome, era um negócio sério, né? Um negócio sério porque ou ela agrada muito, ou às vezes ela pode desagradar muitas pessoas. Então ela tem que estar ali tendo muita sabedoria. E eu nunca nem passou assim, se me perguntasse alguns anos atrás que eu seria, ou se eu queria ser, não vou ser não, tá vendo? Mas Deus é que, o nosso programa é a minha história, né? Mas a história, quem faz é Deus. Verdade. Não somos nós.
Verdade.
Eu pensava, eu vou por aqui, mas Deus disse, não, você vai é por aqui.
Mas você tinha algum sonho, algum objetivo na vida?
Assim, eu gostava... Como toda criança, no começo, toda criança quer ser veterinária, né? A primeira coisa de infância, assim, quem gosta de bicho, aí veterinária. Depois, eu gostava muito de música. Eu gostava muito dessa área de música, queria muito aprender. Estudei um pouco até no conservatório. Enquanto eu trabalhava, eu conseguia arcar, né? Porque é um custo muito alto, de estudar um pouco de canto, de piano, de... E as técnicas. E eu gostava muito dessa área. Eu estava focando nessa área de música. Uhum. Querer aprender mais para louvar a Deus e ter uma profissão de ensinar, de ser mais dessa área. E logo quando eu comecei a aprender mais querer aprender mais da Bíblia, aí eu lembro que eu ia trabalhar e voltava de ônibus. E o ônibus, o trajeto que o ônibus fazia, o meu emprego ficava lá na Praia de Iracema. E ele voltava, vinha pela Praia de Iracema, passava pelo centro, passava em frente ao Sibima, que era no centro nessa época. E fazia a curva e ia lá para Parangaba, né? E eu passava em frente ao Sibima, eu virava assim a cara, né? Assim, tipo...
Quero nem ver.
Eu lembrava do que a minha mãe falava e eu não... Tipo, mudava, né?
Tentava fugir.
Eu sei que eu, toda vida eu passava, via as pessoas entrando, saindo, via a placa lá do Cibima, até que um dia eu pensei, eu devia estudar no Cibima, será que lá é bom? Aí eu tinha um papel que meu irmão tinha ganhado da grade curricular de lá. E comecei a olhar, aí lá tinha música. Aí eu, Cibima tem música, que me atraiu primeiro, né? Interessante, tinha regência, você podia escolher um instrumento, tinha canto. Aí, rapaz, tá aí, eu vou pro Cibima para aprender mais de música e também vou aprender um pouquinho da Bíblia, mas eu não vou querer ser seminarista, não, vou só lá para aprender. Eu sei, meus irmãos, que com o passar do tempo, Deus foi tocando tanto no meu coração que eu pensei assim, eu vou sair desse meu emprego, que isso aqui não dá certo para mim, e vou me dedicar às coisas de Deus. Isso foi em 99. E aí eu deixei o meu emprego lá na academia de balé e fui falar com o meu pastor. Eu falei, pastor Josias, na época, pastor, eu tô com desejo de estudar em um seminário. Aí ele, que bom, minha filha, que legal. Eu vou falar com o pessoal ali do Seminário Batista do Cariri, que é bem... que é o nosso seminário e tudo.
E é interno lá, né?
Aí eu pensei, não, mas não é o Cariri que eu quero ir. Aí ele ficou assim, porque o Seminário Batista do Cariri era o das nossas igrejas. Porque eu não sou mais de lá. Então, aí eu disse, não, pastor, eu não me vejo como uma pessoa que vai ficar interna em outra cidade estudando. Eu queria ficar mesmo no Cibima. Aí ele, tá certo. Então, eu sei que deu tudo certo, fui fazer a minha inscrição lá no Cibima, muito envergonhada, assim, porque eu não conhecia bem o ambiente de seminário, assim, totalmente por fora, e comecei a estudar lá no ano de 2000, lá no Cibima, na época era no centro, e foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque... eu pude ter um contato maior, porque eu já vinha aprendendo de Deus, mas eu tinha uma sede maior de aprender mais das coisas de Deus. Então, e também de me aprimorar nessa área de música. Eu sei que em 2000 eu entrei, em janeiro, e foi um ano bem interessante, né? Mudança de milênio aí, né? De século. E foi um divisor de águas na minha vida. E lá conheci pessoas maravilhosas, conheci pessoas daqui, da cidade de Nova Russas, que eu não sabia nem que existia Nova Russas, e eu conhecia Russas, mas não sabia que existia Nova Russas, né? Então conheci amigas queridas, né? A Jordana, a Carminha, acho que tinha mais pessoas estudando, né? Daqui da cidade, então foi tendo essa amizade com várias pessoas, aprendendo a palavra de Deus, e eu me encontrei. E o que Deus mais abençoou foi porque, assim, eu tinha saído do meu emprego, eu não tinha condições de pagar o seminário. E como a minha igreja, ela não fazia parte da parceria de bolsas do Cibima, porque nós éramos outra denominação, eu tinha que pagar integralmente. E era um custo muito alto. E Deus usou o meu pai, que não era crente, para pagar o meu seminário todo. Então, ele arcou com o meu seminário. Então, eu vi como um agir de Deus, sim, tocar no coração dele, para que ele pagasse o seminário, né? Até eu ganhar um pouco, conseguir, mais na frente eu consegui trabalhar e pagar, ajudar a pagar, né, o Cibima. Mas teve essa grande ajuda do meu pai.
Certo, e qual foi o seu curso? Porque até onde eu sei, né, ela tem várias áreas que você pode focar, pode escolher.
O curso que tinha para mulheres é Educação Cristã. Então eu fiz o curso de Educação Cristã na época, não sei se ainda está na grade esse curso, né? E eu fiz a Educação Cristã focando também na área de música, mas eu vi que ao longo do passar do tempo estudando, essa área de música ela foi ficando Era só o chamariz de Deus para eu entrar no Civim. Porque ela foi ficando um pouco... Eu ajudava, eu aprendi, eu ajudava na minha igreja no louvor, no que eu podia, até onde eu sabia. Eu não sou assim, ó, meu Deus, como essa mulher... Não, aprendi pouco, né, nas minhas limitações. E Deus foi me usando mais em outras áreas, né? Eu gosto muito de servir a Deus nos bastidores, no serviço ali, no estar perto das pessoas, no apoio, naquele apoio. Então, isso que eu estava focando, né?
Certo. E aí você conheceu pessoas interessantes lá, né? Inclusive aquele que veio a ser o seu marido.
Pois é.
Como foi
Olha
isso?
Só,
conta
como,
pra gente.
Como Deus converge as coisas. O ano que eu entrei no Sibima foi o ano que Deus estava convertendo o meu esposo, porque ele se converteu em 2000. Então eu já estava estudando lá, já fazia 2 anos, e orando a Deus, né, Senhor? Manda um varão. Só que a gente olhava assim, não tinha nada que convergisse, que desse certo. E eu lembro que nas férias de 2002, a minha amiga, a irmã Carminha, disse: Márcia, mulher, bora ali, bora conhecer minha cidade. Aí eu, não, sempre, né? Não, até que em julho de 2002, eu disse: tá bom, mulher, eu vou lá conhecer tua cidade. Aí vim em julho de 2002 aqui para Nova Russas, uma cidade maravilhosa, quente.
Isso
foi
é
na
verdade.
Época de julho, eu cheguei bem quentinho. Aí conheci a igreja, foi uma época que estava o pastor James, uma Janete, era uma época de EBF, se não me engano. Carminha me botou até para contar uma história missionária. Mulher, eu não sou muito de fazer essas coisas, não. Vai, tu vai fazer. Ajudei um pouco. Fui até na sua casa, da casa da Joelma, não sei
lembro,
se ela lembra.
Lembro.
Comer avoante torrada lá, bom demais.
Delícia.
Com o irmão Zé Luiz, a irmã Dorothy. Então, fiz o tour por Nova Rússia. Só que eu não conheci o Egberto. Porque o Egberto tinha acabado de se mudar para morar em Fortaleza. Então, nós nos desencontramos. Passei aqui uma semana, ou foi 15 dias. E o Egberto já estava em Fortaleza, se estabelecendo para começar os estudos dele. Eu sei que quando nós voltamos daqui de Nova Rússia para Fortaleza, lá tinha o acampamento Maranata. E nós, do Sibima, às vezes fazíamos coisas junto com o Maranata. A gente, como tinha um curso que era coisas de acampamento, a gente tinha que estagiar nesses acampamentos, ajudar, né? Trabalhar, fazer qualquer coisa. Você tinha que fazer alguma coisa no acampamento. E eu lembro que eu cheguei de Nova Rússia e fui ajudar em um acampamento no Maranata, né? Um evento que teve lá, um tipo de acampamento. E chegando lá, me apresentaram: olha, esse aqui é o Egberto que veio estudar aqui. Aí eu lembro que eu olhei, né? Aí eu achei: ah, deve ser um homem casado. Eu olhei para ele, eu pensei que ele já era, eu achei ele tão maduro que eu pensei que ele já tinha família e tudo. Aí, não, é solteiro. Opa!
Resposta então, de oração.
Eu sei que, como dizia um pastor que era professor lá, né, começou uma amizade
colorida,
uma amizade especial, amigos especiais. Nos tornamos amigos especiais. Porque o centro é um lugar muito perigoso para quem volta de uma aula. 10 horas da noite terminava as aulas no Sibima. E era cheio de pessoas cheirando cola. Negócio pesado, né? É tanto que hoje não é mais no centro, porque o centro à noite é um ambiente muito, muito pesado. E as meninas tinham uma grande necessidade de ter pessoas, um grupo grande de gente andando para os pontos de ônibus depois que terminava a aula. E o ponto que eu ia era totalmente só eu que ia para o ponto de ônibus. Não tinha o grupão de gente que ia para o mesmo lugar. O meu ponto de ônibus era um ponto que não ia muita gente. E os que iam, às vezes, as nossas aulas não se encontravam no final da aula. Eu sei que, não sei porquê, né? Mas aí o Egberto ia para o mesmo lado que eu ia. E nós pegávamos o ônibus juntos. Então, ele foi o meu companheiro de voltas. E nessas voltas, nós conversávamos muito, nós fomos nos conhecendo melhor. Né? E eu fui olhando assim, será? Será que é? E até que Deus confirmou em nossos corações que havia algo mais, né? Algo mais estava acontecendo. E aí ele falou comigo se dava certo, né? Se eu tinha alguma com interesse, aí eu... É, acho que tenho. Não é tanto não, só que tinha era muito, né? E deu certo. E nós começamos a namorar em outubro de 2002. Nós já vamos fazer quase 20 anos de relacionamento, né? De namoro, noivado. Nós namoramos 2 anos e noivamos 9 meses, né? Então foi um tempo muito abençoador. Eu lembro que logo nos primeiros momentos que nós estávamos... Primeiros momentos não, um pouco tempo depois de ele ver que o namoro estava mesmo engrenando para uma coisa mais séria, ele me chamou muito sério e perguntou: olhe, você tem coragem de morar no interior? Porque eu era uma moça muito urbana.
Tem coragem de morar nos patos, né?
Eu não sabia nem o que era assim, mas aí eu tenho. Onde fores, irei. Então, eu disse, né? Tenho sim. Porque, assim, eu já fui, já tinha morado em outros lugares.
Tinha
já
morado tinha, na selva.
Rapaz, na selva, que é o interior, né? Pra quem ama.
Aí vocês casaram ainda estudando seminário ou esperaram terminar?
Nós casamos em 2005. Foi o ano em que eu me formei, eu terminei em 2005. E o Egberto ainda estava estudando. Uhum. Então, nós casamos, ele ainda estava... Eu terminei no final do ano. Nós casamos em julho. E eu me formei em 2005, no final do ano de 2005. E ele continuou até 2007. Né, quando nós começamos a vislumbrar campos, né, para servir ao Senhor no interior. O foco do Egberto, do meu esposo, ele ama o sertão. Ele não é uma pessoa que foca nas grandes cidades. Ele gosta da simplicidade, das pessoas, de onde ele veio mesmo. Né? Por ele vir desse berço do interior, ele quer alcançar essas pessoas. Uhum. Assim como ele foi alcançado, ele tem esse coração de alcançar pessoas como ele um dia foi, né? Então, ele tem esse foco no interior. Então, nós estávamos em 2007, no final de 2007, ele se formou. E nós já tínhamos uma filha, que era a Sara, que tinha nascido em maio de 2007, um bebezinho, né? E estávamos vislumbrando locais para servir a Deus, até que surgiu a possibilidade de irmos para a Serra, em São Benedito. Outra cidade que eu não sabia que existia. Não sabia, não conhecia, mas depois que nós fomos e foi maravilhoso, né? Conhecer aquele local, os irmãos e poder servir a Deus, né? Com os nossos dons.
Passaram quanto tempo lá?
Nós passamos... nós chegamos em 2008, saímos em 2014, acho que foi 7 anos.
E aí depois de lá foi para onde?
Depois de lá... Nós passamos 7 anos servindo a Deus ali em São Benedito, né? Com irmãos maravilhosos e eles foram nossos cobaias, né? Porque foi o nosso primeiro ministério. Mas Deus preservou os irmãos, estão todos bem, todos salvos, estão lá. A igreja permanece, glória a Deus.
Que bom, glória a Deus.
E nós sentimos que estava chegando a hora de deixar. Não tínhamos nenhum problema no coração, nem nada, mas nós sentíamos que tinha acabado o nosso tempo ali. Então, nós passamos a orar a Deus se era isso mesmo, se Deus tinha encerrado o nosso momento ali em São Benedito, e nós comunicamos aos irmãos, né, e falamos, lógico, com a saída de um pastor nunca é, assim, alegre, né, E eles entenderam isso, né? E nós começamos a orar por um novo local. Não era uma coisa assim, eu vou sair, já estou de olho ali em outra igreja. Não, não tínhamos nenhum local em vista. Então apareceram algumas propostas, depois que nós anunciamos, lógico, aí que nós iríamos sair, algumas igrejas nos procuraram, entre elas a igreja de Pires Ferreira, que é uma igreja que ainda estava num processo de implantação. Então ela é uma igreja que ainda não tinha uma autonomia. E na simplicidade daquela igreja, e Deus convergiu o nosso coração para lá. E nós vimos, assim, humanamente, você olhava em algumas igrejas que lhe propuseram você iria por cidade maior ou um benefício maior financeiro, não. Deus tocou no nosso coração naquela simplicidade daquela igreja. E foi onde Deus trabalhou conosco a nossa dependência de Deus. Uhum. Que nós, o exterior, o homem, ele pensa assim, o que eu posso, o meu ganho, o meu sustento vem do meu trabalho, da minha força. E às vezes nós servindo a Deus, nós temos essa ideia de que é nós que conseguimos o nosso ganho, o nosso sustento vem da nossa força, do nosso conhecimento, do que eu posso fazer aqui, do meu potencial. Não, o sustento vem de Deus. E nós fomos trabalhados na dependência de que o sustento vem de Deus, não é da nossa força, não é do homem, né? Vem de Deus. E Deus nos supriu ali naquela cidade de uma maneira maravilhosa. Durante 5 anos nós passamos lá e fomos extremamente abençoados e trabalhados, porque a cada ministério que nós passamos, nós crescemos, né? Às vezes as pessoas pensam que um pastor vai para só ensinar ou botar a sua mentalidade ali naqueles irmãos. Não, nós aprendemos com os irmãos, nós somos edificados, até mais, eu acho, do que somos trabalhados, né? É como a palavra de Deus diz, né? Com ferro se afia, né? E ali nós vamos sendo trabalhados.
Certo, e depois do Pires Ferreira, qual ministério?
Depois do Pires Ferreira, nós recebemos um convite da igreja aqui de Nova Russas, né? Para servir a Deus. Nós recebemos a visita dos líderes e para mim foi uma surpresa, porque eu nunca pensei que iria estar aqui, né, na igreja de Nova Russas, na cidade natal do meu esposo. E nós oramos a Deus, será que Deus quer que nós estejamos em Nova Russas? Então nós oramos, pedimos direcionamento, se realmente era o tempo de sairmos de Pires Ferreira, e Deus confirmou em nosso coração. E nós informamos a igreja, né? Isso tudo foi trabalhado, não foi uma coisa assim que nós pegamos a igreja de surpresa. Não, nós contamos, olha, estamos recebendo um convite, irmãos, orem conosco, a gente não sabe, mas nós queremos orar com vocês. E Deus foi trabalhando e mostrando, né, que era hora de sair e nós iríamos vir para Nova Rússia, servir a Deus aqui. Deus tem nos trabalhado e tem sido um momento maravilhoso aqui.
Desafiador, né? Tipo, logo no início do ministério, enfrentar a pandemia também.
Pandemia, isso.
Irmã Márcia, temos uma última pergunta muito importante. Quem é Jesus para você? Quem é Cristo na sua vida?
Jesus, ele é o Cristo de Deus em minha vida. Ele é aquele que, sem ele, eu não teria uma história. A minha história passa a ter sentido a partir do momento que ele entrou na minha vida, ele se revelou em minha vida. Então, para mim, ele é o motivo da minha existência. Eu não vejo a minha existência sem Cristo. Não teria sentido algum. Então, ele é o meu Salvador, aquele que me guia, né, em todas as coisas. E para mim, eu posso até dizer como Paulo disse lá para os Filipenses, né, que ele disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para mim, a vida só tem sentido com Cristo. E ele é isso para mim.
Muito bem, Márcia, queremos agradecer demais sua vinda ao nosso programa Minha História, que Deus possa lhe abençoar. Quer acrescentar algo, mandar um abraço para alguém?
Certo. Quero agradecer a você, João Lucas, a você, Joelma, pelo convite e pela Rádio Seara, e a todos os irmãos que estão nos ouvindo. E também quero mandar um grande beijo para o meu amado esposo, Egberto. Um abraço, um beijo para os meus filhos amados, a Sara, o Daniel, o Davi, que são muito importantes e peças essenciais na minha vida.
Ok, muito bem. Muito obrigada, Márcia, por atender o nosso convite. Foi muito bom ter abençoado com a sua história. E no próximo fim de semana tem mais. Fica com a gente.
Até a próxima, que Deus lhe abençoe. Esta é a sua Rádio Seara FM 102,7.
O amor de Deus pode mudar a sua história.